viemos para cá, as posições de estrutura, desenho, instalação, média, e portanto vai fazer hoje uma apresentação em que vai combinar dois temas. Por um lado, uma apresentação do seu próprio trabalho, e uma apresentação desse trabalho relacionado com o tema do diário gráfico, o tema do caderno, trabalho, onde geralmente vai registrando, vai realizando desenhos e registrando informação, entendimento do seu trabalho. Esse acaba por ser um tema que é depois comum com a apresentação de Francisco Ferreira. Como sabem, é uma exposição feita também a partir dos seus diários, do seu próprio diário gráfico. Portanto, esse tema do diário gráfico acaba por ser o tema comum a estas duas apresentações de duas pessoas que têm, apesar de trabalhos muito diferentes e práticas muito diferentes. Portanto, queria também agradecer à Cláudia pelo facto de ter vindo.
Boa tarde. Não sei se vocês já assistiram, já vim cá uma das vezes falar um bocado sobre isto, dentro de outro contexto, e como o professor Paulo referiu, a ideia seria inicialmente de estar a falar sobre os trabalhos que estiveram expostos ali no estúdio. Depois, no entanto, quando foi pensado que iriam fazer parte desta apresentação, tanto eu como o professor Francisco, e tendo uma ideia patente no trabalho exposto de Francisco, os cadernos, que seria talvez importante também voltar a remeter um bocado para esta ideia de caderno gráfico ou diário gráfico, naturalmente, ou estabelecendo uma relação óbvia com o próprio processo criativo. Vocês vão ver várias imagens, vocês vão ver desenhos digitalizados, de cadernos ou avulso, vão ver imagens de trabalhos finais, e espero que vocês consigam perceber as relações entre ambos. Algumas são bastante patentes, outras de alguma forma estão latentes, vá lá, no tipo do universo em que eu trabalho. Outra das coisas curiosas, e que tem a ver naturalmente com a ideia de trabalho, de desenvolvimento de trabalho em cadernos, é aquilo que, como eu, como docente, e como os vossos docentes também fazem, a importância de referir bastante a importância do caderno para utilizarem diariamente, a importância que isso tem como suporte de reflexão, de imaginação, da experimentação, e que, de alguma maneira, pelo menos eu ponho-me no vosso lugar na altura em que comecei a trabalhar nisso, quando entrei para a escola, em que eu não percebia muito bem até que ponto é que isso me era útil ou que me suscitava algum tipo de trabalho, ou que me suscitava algum tipo de relação com o que eu estava a fazer mais determinante. O que é certo é que eu comecei a trabalhar no desenho por obrigação, por limitação das próprias disciplinas. Né? Vocês têm desenho logo desde o primeiro ano, nós também, muito embora ainda continuemos, agora naturalmente com o processo de Bolonha as coisas modificaram-se bastante, mas continuamos a desenvolver ao longo de vários anos a prática do desenho. E nessa altura tínhamos uma prática de desenho bastante longa, que basicamente ia do primeiro até ao terceiro ano. Pedindo-me para falar um bocado sobre esta ideia do caderno, sobre esta ideia do processo criativo, e eu vi-me, vá lá, de alguma maneira impelida, a ir buscar imagens antigas que tinha guardadas em cadernos, que fui guardando ao longo dos tempos. Isto o que é que suscitou, por outro lado? Aquela noção, vá lá, de um processo ou um percurso que é pouco claro ou que nós não conseguimos delimitar muito bem, o que é certo é que, ao ver-me obrigada a selecionar um grupo de imagens, dei-me conta que existe realmente um percurso, seja ele qual for, que teve determinadas ordens, algumas delimitadas por obrigações da escola, outras por ordem pessoal, mas que realmente criaram estados diferentes de atenção, de reflexão e de experimentação que naturalmente me levaram aos últimos trabalhos, os mais recentes, que alguns tiveram a oportunidade de ver ali no estúdio. Nesse sentido, o que eu vos trago aqui são as primeiras imagens, e algumas remontam, eu ontem estive a olhar para elas, e assustei-me com os números, mas algumas remontam há 19 anos atrás, o que eu acho que é bastante. E estas são realmente as primeiras imagens dessa situação. Acho que será importante, por vezes, referir algumas particularidades que essas limitações ou experiências que uma pessoa vai tomando ao longo dos anos e que, de alguma maneira, nos obrigam a tomar determinados percursos. Eu entrei para as Belas Artes e criei um curso de design, mas não entrei para a escultura. E a ideia seria que, ao final do primeiro ano, eu conseguisse fazer as disciplinas todas e passasse, então, para design. No entanto, depois, ao final do primeiro ano, perguntei a opinião aos professores, eles disseram, não, deixa lá, não ficas nada, não ficas aqui na escultura, design fazes quanto quiseres, continua. E via-me com muita dificuldade em conseguir desenvolver o que se costuma desenvolver em escultura, objetos tridimensionais ou formas tridimensionais, coisa que eu não conseguia lidar muito bem. Era muito mais dentro do plano da imagem que eu estava habituado. E estes desenhos, estes primeiros desenhos que eu escolhi, e estão aqui por essa razão, um bocado porque foram os primeiros, vá lá, foram os desenhos germinais, ou aqueles que me levaram a tomar, a descobrir que afinal a escultura até era, se calhar, o campo mais interessante para eu trabalhar. E gradualmente fui-me afastando do desenho. Isto também porque, como eu vos disse, nós tínhamos essas disciplinas e em escultura havia uma obrigatoriedade. Isto é, quando fizéssemos uma escultura, antes de fazermos a escultura, tínhamos que entregar ao professor um conjunto de desenhos, de projeto, sobre esse objeto. Em Timbara não nos explicava muito bem que tipo de desenhos é que eram obrigatórios. É certo é que tínhamos, pelo menos, ter no final uma simulação que, de alguma maneira, indicasse o que é que queríamos fazer. Por outro lado, e isto liga-se fundamentalmente ao terceiro ano, porque no primeiro e segundo ano, digamos que andei um bocado à deriva, no terceiro ano também a cadeira de desenho não dizia muito, para além de que teríamos que, ao longo do ano, trabalhar em cadernos. Basicamente era isto. Mas em quê? Não interessa. Quanto tempo? Não interessa. Que materiais? Não interessa. Vocês têm que ter uma grande quantidade de cadernos cheios. Ora, se adianta aquilo, foi trabalhando, não é? Eu assumi muito ao início a relação do caderno com aquela tal obrigatoriedade do desenho na disciplina de escultura. E fui desenvolvendo estas coisas, como vocês veem, que umas tinham caráter de apontamento, não é? De ideias, deixa-me anotar, estava com a ideia de umas cadeiras, de umas pedras e de uma relação qualquer que eu ainda não sabia bem o que era, andava aqui à procura de várias cadeiras e fazia umas anotações escritas. E depois, ao mesmo tempo, fazia umas ilustrações que, pronto, tinha a ver com um caráter um bocado mais especulativo e com a cor, coisa que eu nunca tinha mexido. E que ia experimentando, e novamente aquela coisa das cadeiras e das pedras e não sei o quê, e de repente, passado, salvo erro, há um mês ou qualquer coisa, de eu ter feito estes desenhos, que são um bocado disparatados, dispersos, aliás, até o próprio texto não tem muito a ver com as imagens, reparei que de repente, assim, epá, espera aí, isto é uma escultura, isto é aquela escultura que eu quero fazer. O que eu acho interessante no desenho, não é? Quer dizer, o desenho nunca se pensa todo à medida que nós estamos a fazer, pelo menos eu sinto isso, não temos que dizer, ah, agora estou a pensar enquanto estou a desenhar. Não, nós às vezes pensamos enquanto desenhamos, outras das vezes não estamos a pensar, estamos a fazer. E depois, mais tarde, ou quando aquilo está fixado na parede, quando de repente voltamos àquele desenho, ou desfolhamos o caderno, e aí, pá, espera aí, isto aqui afinal está ligado com aquilo e o que liguei naturalmente, e nesta altura surgiram os primeiros computadores, para vocês verem o tempo em que um amigo meu trabalhava num gabinete de arquitetura, avançadíssimo, porque tinha os últimos computadores da época, Macintosh, com os programas todos que agora vocês já nascem com eles, não é? E à medida que eu ia desenvolvendo estas coisas, ele ia-me ajudando a geometrizar, a organizar, assim, agora metes-te assim e agora metes-te assim. e as coisas iam surgindo dessa maneira até que surge o objeto propriamente dito. À medida que isto de alguma maneira, vá lá, despoletou, não é? Despoletou um tipo de trabalho que eu achei interessante. Se, afinal, eu tenho alguma coisa para dizer, pelo menos tenho alguma coisa para experimentar. Pronto, e os desenhos e os cadernos começaram a ser depósitos de todas estas coisas, das mais disparatadas, às mais possíveis, às impossíveis, e iam-se desenvolvendo, pronto, à medida que as coisas iam ocorrendo. E, naturalmente, novamente, voltava aqui ao meu amigo, olha, ajuda-me aqui a meter, a organizar, porque depois havia aqui estruturas que, naturalmente, precisavam de medidas, de construções que me ultrapassavam um bocado e que eu precisava de ver no papel. E, à medida que foi trabalhando, estas coisas foram acontecendo. Ao mesmo tempo que isso acontecia, essa relação entre projeto e escultura, aproveitei também o ambiente do caderno para transgredir um bocado a ideia do desenho do projeto e experimentar todo tipo de experiências que tivessem a ver com o caráter, falar, mais matérico, mais experimental, que tivesse cor, que tivesse colagem, que tivesse completamente liberto de falar de limitações. Um bocado também porque o terceiro ano não me impunha nada. E, nesse sentido, tudo o que eu fazia servia. Ou era feito lá, ou era colado lá, e as coisas iam sucedendo. Pronto. Umas mais elaboradas, outras menos elaboradas, colagens, que ali o professor Paulo também se lembra disso, porque também passou por essa fase. E então nós éramos completamente disponíveis a este tipo de trabalho. E o que é certo é que realmente, à medida que eu fui trabalhando, as coisas começaram a adquirir uma certa estrutura. Comecei a perceber que aquelas experiências que eu achava que não tinha a ver com nada, depois aquilo acaba por se relacionar, se calhar, com um objeto, ou o objeto depois acaba por se relacionar com uma matéria, e a matéria puxava um material, e assim sucessivamente. E o que é certo é que fui dando asas à imaginação, e inclusivamente projetos como estes, muitos que vocês vão ver, tais como este, aqueles que não aparecem em fotografias, são aqueles que nunca foram feitos, em que eu os desenvolvia, chegava a fazer desenhos técnicos como este, mas que chegaram inclusivamente a não ter execução. O caderno como sequência de trabalhos que queria fazer, para me impor uma certa ordem de organização no trabalho prático que queria fazer em escultura, desenvolvimento de formas, da maneira como é que determinados objetos se iriam colocar uns relativamente a outros e que alguns realmente passavam para o campo do objeto, né, da escultura, como este, por exemplo. Ou outros que, pelo simples prazer de estar a trabalhar, por exemplo, eram lixas, em que eu trabalhava por cima de lixas e colava sobre um material que já era com china clay, cola branca e divagações, que mais uma vez passavam sempre ao caráter já lá mais elaborado, mas que também não saía fora disso. E, basicamente, foram-se desenvolvendo, ou fui desenvolvendo um hábito de trabalho que, naturalmente, se foi ligando ao tipo de trabalho que ia fazendo. Isto já passa, por exemplo, acho eu que é para o quarto ou quinto ano, em que entra também um novo dado. No quarto e quinto ano temos que escolher uma tecnologia, tínhamos na altura de escolher uma tecnologia, as coisas já são completamente diferentes, e decidi optar pela tecnologia de gravura. E a tecnologia de gravura deu muito trabalho, porque pensei que era uma tecnologia fantástica, que ia fazer coisas bestiais, e depois na altura, quando entrei para lá, a coisa não me correu nada bem ao início. Isto é, era muito complicado, exigia muito trabalho, e quem trabalhar em gravura ao início vai sentir isso. É uma técnica que exige muito trabalho prático, exige muito tempo, porque as coisas são feitas muito devagar, depois as coisas vão ao ácido, depois leva verniz, depois tem que se limpar o verniz, depois desengordar a chapa, quer dizer, uma série de processos, imprimir, depois a imprensa não está calibrada, bem, uma série de situações com que eu deparei e que tive quase ao início para desistir, assim, bem, isto não é para mim. Mas depois pensei, bem, agora também já não tenho nada a perder, e portanto, vou fazer isto até ao fim, se chumbar, chumbei. E que eu acho que de alguma maneira foi atitude melhor a tomar, porque tudo isto adquiriu um tom de irresponsabilidade perante as coisas que me levou a experimentar muita coisa que se calhar de outra maneira não faria. E o professor Paulo também é testemunha disso. Começamos a experimentar as mais variadas técnicas, desde as mais tradicionais, as mais elementares, mais seculares na história da gravura, e entre outras daquelas que estavam, por exemplo, ligadas à escultura, o uso das rebarbadeiras, a furação da chapa, meter tempos enormes no ácido, destruir aquilo por completo, e isso, aquilo foi o que nos deu mais gozo no meio disso tudo. E, naturalmente, começam-se a desenvolver uma série de imagens que eu fui trabalhando e fui relacionando sempre entre a gravura e a escultura. E, neste sentido, a gravura acabou por se infiltrar na escultura e vice-versa. Aliás, as próprias imagens acho que acabam por ser um bocado patentes dessa situação, na medida que, por exemplo, estes objetos que vocês estão a ver, que estão em desenho, passaram a tornar-se realidade, e o que é certo é que a grande maioria das esculturas eram trabalhadas também com as texturas, com todo esse tipo de material, eram mergulhadas em ácido, eram trabalhadas como se fossem gravuras, mas eram gravuras tridimensionais. E, naturalmente, que o caderno aí progrediu para outras coisas, novamente, como vocês veem, relacionado com a escultura, relacionado com todo o tipo de trabalho, que, de alguma maneira, me ajudasse a visualizar e a concretizar e a especular sobre determinadas formas e ideias. O que vocês veem aqui anteriormente acaba por ser, e eu meto estas imagens aqui, acaba por ser o final do ano, do curso. E o final do curso é um período geralmente complicado, não é? Porque nós acabamos aquilo tudo e não sabemos bem o que é que haveremos de fazer. Estamos cheios de vontade, mas depois ou aparece uma oportunidade única na altura, ou então estamos um bocado desnorteados. E, devido ao trabalho que eu fiz em gravura, que foi bastante, tive bastante trabalho em gravura, decidi então, nesta altura, isto acaba por delimitar o campo, decidi então pedir uma bolsa de investigação à Gulbenkian e para trabalhar durante, acho que foram 3 anos consecutivos, em gravura, em que era ótimo porque eles exigiam documentação mensal sobre o trabalho que nós desenvolvemos. Isso era bom porque me obrigava a ter timings de trabalho. Pois trabalhei num sítio ótimo que não tinha nada a ver com a gravura da faculdade, que tinha condições ótimas, com uma prensa fantástica, e portanto podíamos fazer tudo o que quiséssemos, aquilo era tudo por minha conta. E pronto, e durante esse período, durante esses 3 anos, estive a trabalhar certinho, desde as 9 da manhã até às 6 da tarde, intervalos para lanchar e almoçar, e sempre a trabalhar na mesma coisa. E isso acabou-me por me ajudar a concentrar, vá lá, em conteúdos, no imaginário, em intenções um bocado mais claras. Basicamente, todo este trabalho se desenvolveu sempre, como vocês veem, à volta da cabeça, do cérebro, e tive a oportunidade de especular muito em termos dos materiais, das possibilidades experimentais que a gravura me dava, com novas experiências que eu metia dentro da própria gravura, inclusivamente situações em que metia aguarela. O que vocês veem a amarelo, por exemplo, é a aguarela em cima da própria chapa que depois ia imprimir, e foi-se dizer o lápis de cor. Vocês veem este raiado amarelo que é depois pintado de seguida, e fui desenvolvendo sempre aqui um trabalho à volta destas imagens, sempre à volta do cérebro e da sua visualização, quase sempre as mesmas. E que daqui, inclusivamente, surgiu a minha primeira exposição individual. Algumas eram chapas enormes, tinha um processo muito engraçado, e o processo acaba por ser, por vezes, muito semelhante ao do desenho, lápis e papel, que era, fazia-se, depois eu apagava tudo e depois voltava a começar por cima, e limpava e lixava uma parte e voltava este desenho, esta gravura é um bocado nesse sentido. Chegava ao limite em que as coisas já estavam tão estragadas que isso era uma boa justificação para eu continuar. Isto é, a partir daqui as coisas já estão perdidas, portanto, mais a perder eu não tenho. E pronto, e assim foi-se seguindo. A partir daí, quer dizer, o desenho acho que acabou por ganhar um ritmo ou acabou por ganhar uma consistência muito adaptável ao que eu fazia, porque estabelece uma relação muito direta com o nosso pensamento, dá-nos um caráter experimental muito grande e começo a utilizá-lo em várias situações, como por exemplo nestas imagens que vocês estão a ver. Isto acaba quase por ser um storyboard de um projeto que nos foi proposto, que era a volta de Marte. Foram convidados X artistas e nós teríamos de estar a trabalhar à volta da ideia de Marte. Naquela altura houve aquela Pathfinder, que foi a Marte. Lembram-se aquelas primeiras imagens, que foi lá o carrinho e não sei o quê. E estávamos todos interessados um bocado nessas ideias. E a ideia do grupo, enquanto exposição, iria desenvolver a temática, seria a volta de Marte. E nesse sentido, eu lembrei-me de criar umas imagens. E o desenho acabou-me aqui por servir, foi fundamental, no sentido em que eu consegui colar uma série de situações que vocês vão ver posteriormente, tanto das personagens como dos ambientes, das paisagens, em que algumas das fotografias que eu fui utilizar para isso já existiam e outras eu precisava desmontar de raiz e, portanto, teria que ir para um estúdio, para um fotógrafo e explicar, ok, tenho aqui os meus amigos, quero pôr o meu amigo aqui a subir uma escada, quero aquele fazer de conta que é isto, e o desenho, naturalmente, que me formalizava muito claramente essas situações. Estas são algumas das imagens que ajudam a isso. E estas são, depois, algumas das imagens que têm a ver, então, com essa viagem a Marte, em que o desenho ajudou claramente a construir. Isto são imagens microscópicas de polímeros, que na altura o meu irmão trabalhava aqui na Faculdade de Engenharia e estava a trabalhar diretamente com polímeros, tinha estas imagens fantásticas, e eu disse, pá, espera aí, isto não pode ficar só por aqui. E ele deu-mas, então eu utilizei-as essas quase como se fosse para narrar, vá lá, uma história que eu e os meus amigos tínhamos ido fazer uma viagem de férias a Marte. E em Marte havia sítios muito frios e sítios muito quentes, portanto, foi uma visita, 15 dias, acho que. Portanto, dois casais iam e passavam por vários sítios. E esta ideia seria, vá lá, aquelas fotografias que nós costumamos fazer de percursos turísticos, não é? De ficar em memória dessas imagens. O desenho aqui realmente teve um papel fulcral, ainda para mais que estas imagens eu precisava sempre de alguém que me ajudasse a construir, porque eu não sabia nada de Photoshop nem nada do género. Portanto, tive de ter uma equipa, que foi excelente porque me ajudou bastante, e o desenho servia muito até para eu comunicar com ele assim, não, olha, eu quero isto, eu quero aquilo, não, eu quero esta cor aqui, não, afinal esta personagem não pode ficar aqui, tem que ficar acolá, quero os pés não se podem notar, que é quase como se estivessem enterrados no material, e por aí adiante. Às vezes seria criar aquela ideia de paisagem chinesa, não é? Que vocês veem aquelas paisagens enormes e depois descobrem figuras minúsculas no meio daquelas paisagens. Seria criar também um bocado esse ambiente virtual. E estes somos nós no avião, já de regresso a casa. Por outro lado, ao mesmo tempo, o desenho criou uma relação muito estreita com a escultura. Um bocado, digamos que, a pobreza ou os meios básicos do desenho, quase como a linha ou a mancha, particularmente a linha, começou-se a instaurar fortemente no meu tipo de trabalho. Se existem trabalhos, como vocês viram o anterior, que têm uma imagética muito pessoal, o trabalho de escultura e até mesmo a relação que eu depois vou estabelecer entre a escultura e o desenho adquire um caráter mais pobre, mais linear, muito gráfico e, ao mesmo tempo, que queria, acima de tudo, que assumisse um caráter muito simples entre a imagem e a escultura e o objeto. Este trabalho foi feito num simpósio sobre ferro, fomos todos para Abrantes, foi em Abrantes que desenvolvemos isto. E é curioso que na altura eu tinha levado uma estrutura toda bem organizada, com os desenhos, com os objetos que eu ia construir, um bocado com aquelas imagens que vocês viram anteriormente de objetos lineares que caíam uns em cima dos outros. E chegamos lá e não tínhamos material suficiente para trabalhar, portanto eu tive que dar a volta ao assunto. E nesse sentido desenvolvi este trabalho, que é chamado União de Facto, na medida em que eu vou unir duas árvores com um conjunto de vergas de ferro. E que, de alguma maneira, eu, isto acaba por ser um exercício físico do desenho, em que o tipo de orientação dos fios, a forma como eles caem, como é que eles iam unir uma árvore à outra, para mim adquiria muito mais um sentido gráfico do que propriamente tridimensional. E assim foi sucessivamente, isto é, essa linguagem básica do desenho acabou por tomar conta da escultura que eu fui desenvolvendo. Situações de concentração, de dispersão, a ideia da movimentação. Esta seria, por exemplo, esta era uma teia, vocês viam uma estrutura suspensa aqui em cima, em que eram suspensos uns fios, de umas vergas de ferro muito finas, e a ideia seria que, como elas não eram fixas, à medida que as pessoas percorriam o espaço, esse espaço de linhas ia criando movimentações diferentes, porque as próprias pessoas com o corpo empurravam e, portanto, iam criando desenhos e formas diferentes nesse espaço. E novamente, vocês começam a dizer, mas aqui não estou a ver desenho nenhum. A ideia seria, vá lá, aquela ideia de diagrama, de esquema, de relações entre coisas, que o desenho ajuda muito, não é? Toda aquela ideia de grafismos que nós temos, os diagramas, os esquemas, os esquiços, tudo isso tem um caráter muito vulnerável e ao mesmo tempo que nos estabelece uma relação muito concreta entre vários elementos. E acabei então por transpor isso para outra exposição que eu fiz individual, em que vocês estão a ver, por exemplo, aqui dois quadros, duas molduras com uma série de palavras que eram bordadas, e essas palavras eram unidas a determinados objetos que estavam suspensos por linhas que vocês acabam por ver aqui. Às vezes bem, às vezes não. E pronto, e a partir daqui, quer dizer, basicamente, o que eu faço é continuar a utilizar o caderno. Gosto de uma coisa nos cadernos, que tem a ver com o que eu disse atrás, que eu gosto de cadernos que não sejam brancos, que tenham linhas, que tenham quadrados, que tenham qualquer coisa por trás, de maneira a que não esteja a ocupar uma folha branca. O que me dá imenso prazer, a minha ideia é que posso estar a transgredir tudo. E, naturalmente, que a partir daí, o que vocês vão ver aqui vão ser sequências de desenhos dos cadernos mais recentes que eu tenho, em que nesses cadernos acontecem tudo. Acontecem pequenas anotações sobre determinadas ideias ou projetos que me proporam e que eu vou escrevendo, vou anotando verbalmente as coisas, determinadas ideias e determinados conceitos que poderão estar à volta daquilo, anotações de objetos, de esculturas que têm uma determinada característica, possibilidades construtivas de uma determinada forma, outro tipo de projetos que se vão desenvolvendo, por vezes de uma forma muito delineada ou muito formal, outra por vezes mais esquemática e menos concisa ou mais compreensível para o estudante. Fotografias, elementos, coisas que me sejam importantes, que me acrescentem e que me vão dando pistas sobre determinados elementos ou determinadas coisas que me parecem importantes, ou se calhar não tão importantes, mas se calhar mais tarde me irão chamar a atenção. E é nestes seguimentos que vocês viram destas imagens todas, estas que eu vos falei até agora, acaba-se por se concretizar, por exemplo, neste projeto, em que foi um projeto do Porto 2001, não sei se vocês lembram-se do Porto 2001, e houve uma série de intervenções dentro da cidade do Porto, entre algumas artísticas, e fomos convidados um grupo de colegas para desenvolver esculturas, e estas estavam ligadas ao Ipatimuc, que é, vocês conhecem o Ipatimuc, está ligado ao desenvolvimento e pesquisa dentro do campo das ciências, e neste sentido teria, vá lá, o projeto que nos deram teria ligado muito mais a ver com as questões do corpo, com todas as novas tecnologias e descobertas, portanto, em termos do ADN, de todas umas situações que nos eram, de alguma maneira, recentes ou pouco conhecidas. E comecei a desenvolver um trabalho em que, lá está, tudo isto se relaciona depois com o trabalho final, que acabam por ser três marquesas, como vocês veem, hospitalares, e todas elas, com uma furação milimétrica, são espetadas agulhas, e essas agulhas depois vão formando, à medida que se espete com mais profundidade ou menos profundidade, vão criando determinadas ondulações. E assim se segue, o desenho dá continuidade aos cadernos, ou nos cadernos, várias experiências vão sendo desenvolvidas, em que há realmente uma forte relação entre uma coisa e a outra. Há quase a necessidade de, antes de ter a certeza que aquele objeto que eu quero construir tem que passar muito, quase por uma simulação muito próxima ao objeto final. Neste caso, vocês veem, são raízes que têm uma série de alfinetes espetados. E depois situações que são mais, que têm a ver também com uma série de experiências que eu vou passando, que é a ideia da scanner, não é? A possibilidade que nós temos de estar a trabalhar sobre um scanner utilizando todo o tipo de imagens, fazendo todo o tipo de brincadeiras possíveis, e que, de alguma maneira, isto vai dar continuidade a outros trabalhos. Isto foi à volta de um trabalho de Lisboa, que tinha a ver com as imagens médicas, em que o organizador queria juntar pessoas ligadas à ciência, às artes e à tecnologia. E depois, eu estou-vos a mostrar sempre situações, como vocês veem, até a base do caderno acaba por ser sempre a mesma, não é? E depois outros que fui desenvolvendo. Sempre à volta de, um bocado, como vocês veem, da repetição, utilizar sistemas repetitivos que utilizem um material ou utilizem uma ação preponderante, e essa ação é repetida muitas vezes. Vocês viram os alfinetes, as agulhas foram espetadas não sei quantas vezes, os alfinetes foram espetados não sei quantas vezes, e essa acumulação acaba por criar um exagero que está expresso em todos os trabalhos que eu tenho que realizar. Como, por exemplo, a fortaleza. Mais uma vez, as relações, como vocês viram nos trabalhos da gravura, ligados à ideia de cérebro, de tomografias, de cortes do cérebro, a introdução da palavra que vocês já tinham visto na outra exposição dos objetos suspensos, e as imagens, estas imagens que me acabam por levar a estes trabalhos, extremamente difícil de fotografar, porque são folhas geralmente de 1,5 m por 1,5 m, em que esse desenho acaba por passar para a folha, e depois são espetados milimetricamente uma quantidade de alfinetes que vão desenhar a forma que previamente estava delineada a lápis. E depois, lembrem-me de trazer aqui uma quantidade de imagens, um bocado para salientar essa ideia da experimentação, essa ideia do processo criativo, das imagens que fazem parte dos cadernos, ou avulso, naturalmente, mas que acabam por dar direções ao próprio processo, ou ao próprio projeto que estamos a desenvolver. Este foi outro projeto que me convidaram, que tinha a ver com a ideia, as minhas imagens iriam acompanhar um texto de um médico e artista, mas em que ele desenvolvia, isto para vocês terem um bocado a noção, em que ele desenvolvia a ideia que a nova medicina estaria ligada não só à sintomatologia do doente, mas teria a ver muito mais com a ideia de compreensão do comportamento do doente para além dessa sintomatologia, para compreender qual é o ambiente em que ele está inserido e compreender de uma forma mais clara, ou para conseguir caracterizar de uma forma mais clara a doença do doente. E mediante esta ideia tão geral, fui explorando coisas que tivessem a ver, inclusivamente com materiais da medicina, a ideia de organigramas, qualquer coisa que estivesse a relacionar com qualquer coisa. Isto ligou-se, e eu liguei muito isto à ideia da psicologia, isto é, de conseguir perceber numa pessoa o que é que ela é, para além do que ela nos está a querer dizer, ou o que ela nos diz. E fui buscar imagens de todo o tipo de feitio, que me pareciam à partida estarem relacionados com isto, até o aparelho circulatório, o que aqui falta ao coração, uma série de esquemas que estavam montados, quase umas estruturas que se montavam umas em cima das outras, que eu pegava e depois digitalizava e metia nos cadernos. Oscilações, eu estava à procura dessa ideia do que vemos e o que não vemos, uma ideia de oscilação, de movimentos que não têm propriamente uma sequência lógica. E, novamente, outro tipo de trabalhos, lá está, sobre o scanner, em que experimentava situações e via qual era os resultados. Mas não parecia ainda suficientemente... Estas imagens são pesadas. E em que daquilo passou para isto. A ideia seria criar aqui umas formas... Comecei-me a lembrar que deveria ser a palavra, porque comunicamos basicamente, essencialmente, pela palavra, estar a utilizar a palavra e estar a utilizar uma série de formas que se iam movendo de desenho para desenho. E vários apontamentos de todas essas oscilações que ia criando, uma quantidade de palavras que eu ia anotando para depois fazer esses trabalhos, a estrutura que eu montei para trabalhar no processo digital e, finalmente, as imagens. As imagens baseavam-se numa coisa muito lógica, muito prática, muito terra a terra, porque não tenho grandes conhecimentos digitais. A ideia era trabalhar em Word determinada forma de palavras num documento, noutro documento trabalhava outras, e a ideia seria que depois na impressão eu iria estar constantemente a trabalhar com todos esses documentos, sobrepondo-os, e uns de forma, portanto, em frente e outros em verso, o que me iria dar um bocado a analogia entre o que é possível de ler em nós e o que é que de alguma maneira está invertido ou que não conseguimos ler com tanta definição. E, de algum modo, acabaram por surgir estas imagens, criando depois, naturalmente, uma saturação e uma dispersão que nos vai criando formas e imagens diferentes, quase como se houvessem movimentações constantes entre os vários campos da forma. E disto passo para aqueles trabalhos que vocês viram ali, ou os que não viram ficam a saber. E, naturalmente, volta-se a aprender. Há um processo construtivo de repetição, de utilizar um sistema simples, neste caso eram traços, neste caso eram folhas cortadas todas com o mesmo tamanho, utilizar uma caneta de tinta permanente ou tinta da China, e todos os dias, antes de me deitar, disponibilizar 20 minutos para fazer um desenho. E o desenho seria um registro automático de variações de traços. A ideia seria que eu conseguisse, mas não consegui, infelizmente, que eu conseguisse fazer isto durante 365 dias, criando depois, no final, um painel de todas essas imagens, todos esses desenhos. Cada um era numerado, não era numerado, mas era identificado com a data em que era feito. E que foram criando diferenciações. Agora vou querer muitos. Agora quero poucos, agora quero, vou meter todos para o lado direito, agora vou meter lados para o lado esquerdo, agora vou sobrepor de tal maneira que quase que não se consegue ver, outros meto só dois ou três, chegando, como vocês viram nesta imagem aqui, a um painel em que ia criando essa diversidade. Não é? Ao mesmo tempo interessou-me porque criava parece um desenho com ruído, não é? Aqueles tracinhos que são feitos de uma forma tão mecânica, adquirem depois aqui uma ideia, parece, de difuso, de ruído. E isto, e depois guardei estas coisas, porque isto, este era o papel que eu utilizava por baixo de cada folha, e o que saía fora da folha ficava aqui. E fica aqui. E depois todos os outros trabalhos que desenvolvi para essa exposição e que já tinham sido desenvolvidos antes, tinham sido apontados há muito tempo antes, que eu estava na ideia de estar a trabalhar com recortes, que vocês veem aqui, fitas de papel cortado, em que uma delas constrói uma frase. Ah, talvez, hein, se calhar é uma boa ideia. Erro, comprar corretor, isto era outra das ideias. E que passou para isto? A ideia era criar, criei pequenas, comprei molduras, e em cada moldura eu decidi, alguns de vocês devem ter aquelas máquinas de triturar papel, então todos os documentos que eu triturava, mas queria que fossem meus, fui guardando. E a ideia foi encher todas essas molduras com esses detritos de papel, e em que realmente em cada um deles vocês iam vendo uma palavra que estava lá metida no meio. Criando isto. Claro que havia umas que tinham mais fotocópias pretas, outras que tinham fotocópias de outra cor, outras eram papel vegetal, outras eram papéis de multibanco, Visa e por aí adiante. Outra das situações tinha a ver com essa ideia de dispersão e de concentração e com os alfinetes foi, vocês já estão a ver aqui, vá lá, já uma organização sequencial das etapas que eu queria concretizar, foi criar uma série de desenhos em capa line. Capa line só tinha por baixo uma folha de metal para o capa line não empenar, e cada um deles ia tendo uma quantidade de alfinetes espetados. A ideia seria criar uma paisagem, quase que se nós estivéssemos a ver de cima, imaginemos, uma floresta, um ambiente qualquer arbóreo, e manter novamente, especular de outra maneira, essa ideia de dispersão e de concentração. Criando isto no final. E novamente depois voltei às outras imagens, mas já com um caráter lá mais rude, em que quis propositadamente deixar as marcas da própria impressora, quase como se houvesse um desgaste das imagens, formei outras, aparentemente diferentes, aparentemente semelhantes, em que havia novamente essa acumulação de palavras, e o próprio arrastamento iria deixar as suas marcas no papel. Tendo isto, também por vos trazer esta exposição um bocado para vocês terem a noção da globalidade. E pronto, e basicamente, a partir daqui está tudo congelado, digamos. Eu estou em doutoramento há 2 anos, e estando em doutoramento em 2 anos, basicamente deixei de trabalhar. Estou a falar na teoria do desenho e não estou a falar da prática do desenho. Portanto, está tudo em stand-by, esperemos que sim. Portanto, isto são tudo ideias que estão lá, guardadas, e que ainda não sei o que é que vou fazer com elas. No entanto, isto acaba por, vá lá, vos mostrar talvez as últimas páginas do caderno em que está tudo parado, congelado, à espera de... E pronto, muito obrigada. Eu fui muito clara, não foi? Ai, eu gosto deste silêncio. Eu também pensei numa estratégia diferente, em que seria uma estratégia mais pedagógica, mais... marcar-se com uma série de temas, ainda para mais porque esta ideia de processo criativo anda muito à volta, e do uso do desenho anda muito à volta da minha tese de doutoramento, portanto, eu até podia especular sobre essas situações. Mas já que o que vocês estão a ver é o meu trabalho, humildemente não quero estar a meter o meu trabalho prático, visual, não é? Posso estar a falar, quando estou a trabalhar do doutoramento, muitas das coisas ou de experiências remeto também para a minha própria experiência, mas já que tudo isto tem a ver com as minhas idiosincrasias, não é? Achei por bem não estar a relacionar uma coisa com a outra, senão até poderíamos estar aqui a divagar, caráter mais organizado, mais metódico sobre quais as funções e tarefas do desenho no processo criativo. Mas não me parecia ajustado nem adequado a isto. Portanto, naturalmente, foi um discurso um bocado mais terra a terra. Portanto, mas, basicamente, é isto que acontece. Pelo menos no meu, aconteceu desta maneira. De alguma maneira, gostaria de vos chamar a atenção, será para esta possibilidade, não é? Esta situação latente que o uso do caderno e o uso do desenho vos pode projetar no vosso próprio trabalho, não é? Que não é, pode não ser no momento, que não é logo no minuto, que não é na semana seguinte, mas às vezes passar um determinado tempo, descobri, é isto, e as coisas começam a criar um sentido, não é? Uma orgânica particular. Vocês aí começam a compreender que certas coisas que os professores vos falavam até têm um sentido muito, muito claro. Porque é sempre preciso passar pelas coisas, muitas vezes, para as conseguir compreender, não é? E pronto.
Podes. Isso mais respeito, que já conheci a parte do trabalho, mas tem muitíssimas imagens de todo o processo que foi escrito. Aliás, eu até acho que se vocês têm com a dispensão de conversa assim por um café.
Não,
isso não vale. Mas há só uma questão que eu queria colocar. Eu tenho aqui duas frases tuas, enfim.
Duas ideias que eu tenho a saber. Duas
coisas que eu já tenho. Mas uma delas, uma que eu falei, tinha a ver com o facto de que diz o desenho nunca se pensa tudo em só. É tudo que se vai. Mas não é sobre isso que eu queria falar. É claro que. Bastante sobre outra que tu disseste, que é bastante interessante, que dizias que não gosto que os cadernos sejam grandes. Gosto que tenham linhas ou quadrados, ou estranhas linhas, esta espécie de. Depois, até fazer uma pergunta de parênteses, como foi que fez esta espécie de estrutura, que já não existe. De alguma forma, essas linhas ou quadrados já são em si próprio, já servem a si próprio espécie de pequeno linha, não é? Como se o quadrado,
sim.
Já se constitui uma espécie de matriz. De alguma forma, eu te perguntava se essa matriz que está por baixo, gostas de transgredir, se essa transgressão já incorpora, ou se é de facto até mais o bolso de ter algumas coisas e riscar por cima, isto é, se essas linhas, esses quadrados, essas coisas são os quais tu gostas de riscar, de alguma maneira já estão.
Se acabam por serem embutidas dentro do.
Porque depois tu mostras aqueles teus trabalhos muito meticulosos, com aquela audição, aquelas linhas, não sei o quê, e de alguma forma eu estava a olhar para ele e estava a pensar. Se isso não era uma espécie quase de recomposição, essa outra matriz de recomposição outra coisa, se há de facto uma diferença nessa base, não sei, se não há tudo.
Nunca tinha pensado sobre esse prisma. Pronto. Nunca tinha pensado sobre esse prisma. Não, mas às vezes há certas coisas inconscientes, não é?
Sim, sim.
Que estão latentes nas coisas e nós próprios não vemos. Se calhar tem, não é? Se calhar até poderá ter a ver. O meu trabalho acaba por ser muito ligado a uma organização metódica, repetitiva, muito. Quase obsessivo. Mas basicamente não é isso. A única ideia que está, que eu apercebo e que a consigo explicar é que eu não gosto muito de folhas brancas. Não gosto muito de folhas brancas, quer dizer, depende, há tipos de trabalhos que precisam de folhas brancas, não é? Mas em termos de caderno, eu gosto que seja uma coisa que já quase que. É, isto não vale para nada, não é? E gosto de ter aquela cor, gosto de ter aquelas, aqueles dizeres, de maneira a que tudo vale. Portanto, a ideia será essa, tudo vale ali, portanto, não estou nada preocupada. Que os primeiros cadernos, como vocês viram, até eram brancos, os primeiros cadernos eram mesmo assim. Mas eu também, quer dizer, eu massificava-os de tal maneira que o branco até desaparecia, não é? Aqui não, como acabou por adquirir, vá lá, uma ideia muito mais da anotação, gosto disso, porque me irrita-me um bocado o peso de responsabilidade que eu meto nas coisas. E como eu sei que me meto muito peso na responsabilidade, procuro encontrar estratégias que me ponham um bocado mais irresponsável. E, portanto, isso acaba por ser, quer dizer, não é muito explicável, mas acaba por ser. Mas acaba por ser por aí, é uma estratégia para estar à vontade. Pronto, esperemos que da próxima vez que eu venha cá e tenha enchido aí 20 ou 30 cadernos e tenha muita coisa a falar sobre eles.